Rota COP 30.
A nossa convidada do episódio de hoje é a doutora Mercedes Bustamante, especialista em mudanças climáticas. Doutora Mercedes, muito obrigada pela sua participação no programa Rota COP 30.
Tatiane, um prazer com vocês e com os ouvintes da CBN Belém.
Muito obrigada, professora. Vamos lá, então, entendendo e lendo muito sobre esse assunto e até pelo que a gente tem ouvido também na mídia, a gente não poderia falar de um ponto de não retorno, muito embora a gente vá focar um pouquinho sobre a importância da floresta amazônica nesse contexto, mas sim de os pontos de não retorno. Então, para a gente começar essa nossa conversa, do que a gente está falando, afinal? O que seria esse ponto de não retorno ou os pontos de não retorno?
Essa pergunta é muito importante, Tatiane, e é importante a gente lembrar que existem partes do sistema climático global que são particularmente sensíveis a alterações no seu funcionamento. E uma vez alterado esse funcionamento, provoca reações em cascata. Então, o que a gente chama de ponto de não retorno é quando um determinado sistema ou parte do sistema acumula várias alterações e aí você chega a um limite em que uma pequena alteração é capaz de provocar uma grande transformação do sistema. E ele começa a se reorganizar e se reorganiza de uma forma diferente do seu estado original. E é por isso que a gente chama de ponto de não retorno, né? Isso leva o sistema a se modificar e ele gera agora uma nova organização. Isso significa que ele vai funcionar de forma diferente, né?
Certo. Professora, e quais seriam, né, esses pontos, né? Como eu já mencionei aqui na abertura, a floresta amazônica está nesse contexto aí, por isso que há uma grande preocupação também com a Amazônia. Mas existem outros também que são muito conhecidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do derretimento de geleiras. Mas muita gente, às vezes, não compreende o que está acontecendo e o quanto que as mudanças climáticas estão impactando nesses sistemas. Eu queria que você pudesse, por gentileza, apresentar alguns desses pontos para a gente também.
Nós temos alguns pontos importantes. Você mencionou a questão do derretimento de geleiras ou de superfícies cobertas com neve. Essas superfícies, elas têm um papel muito importante. Elas funcionam como um espelho. O que significa? A radiação bate e retorna sem gerar aquecimento. Então, elas funcionam como um lado do planeta. Né? Se você vai diminuindo a superfície coberta com neve e com gelo, o planeta vai aquecendo mais rapidamente. E retornar essas superfícies novamente a esse estado congelado é muito difícil e demora uma longa escala de tempo. Outro ponto que é muito sensível às mudanças climáticas é a circulação dos oceanos. Então, uma vez que você muda a circulação oceânica, é muito difícil você retomar os padrões anteriores. Então, a gente tem aí um exemplo, né, de sistemas congelados no ar, a circulação oceânica. Outro ponto importante desse sistema climático global do carbono é a...
Certo, nós estamos com o programa Rota COP 30 aqui pela rádio CBN Amazônia Belém, toda quarta-feira, sempre um assunto que vai ser tratado e que estará na pauta da Conferência do Clima da ONU. Professora Mercedes, por que essa COP 30 ela é tão importante para se discutir esses temas, né? Há cerca de 2-3 semanas você esteve em Belém participando de um evento de debates sobre esses impactos. A ciência, naquela ocasião nós conversávamos sobre isso, a ciência vem dando sinais há muito tempo do que está acontecendo e qual é o cenário que nós temos hoje e que se coloca nessa COP que vem aí.
Olha, há muita expectativa com relação a essa COP. Primeiro, são 10 anos depois do Acordo de Paris, assinado em 2015. Tudo que havia para ser negociado em termos de regulamentação do Acordo de Paris foi negociado nas COPs anteriores. Então, essa é uma COP em que, efetivamente, a gente vai ter que discutir a implementação, as ações, as ambições dos países com relação às suas promessas de ter os fatores que geram o aquecimento global. Então, isso vai ser muito importante. Quais são as ações, as metas colocadas por todos os países e, ao qual tudo isso, quanto isso nos coloca próximos da meta do Acordo de Paris estabilizar o aquecimento em 1,5. Outro ponto que é muito marcante dessa Copa, se a gente olhar as Copas anteriores, elas foram todas em países que foram dominados pela economia do petróleo, dos combustíveis fósseis. Trazer a Copa para a Amazônia, um país mega diverso, né, com uma complexidade, com a importância que, que esse ecossistema tem, ou que esses ecossistemas têm, é uma chance de aproximar dessa discussão do clima, a pauta da biodiversidade, a pauta das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, aqueles grupos que hoje são mais vulneráveis com relação à mudança climática. Então, ela tem um simbolismo muito grande de trazer a COP para uma região que tem concentrado ali vários dos problemas presentes e futuros associados à mudança do clima.
Certamente, professora, e quando se fala de Amazônia, né, para muitos que desconhecem a região, acreditam que essa floresta nunca pode acabar, que os recursos hídricos daqui nunca serão impactados, né? Nós temos uma bacia hidrográfica gigantesca aqui na Amazônia também, e tudo aquilo que é importante para esse equilíbrio, que ajuda nesse equilíbrio climático. Quando a gente fala de ponto de não retorno na Amazônia, a gente está falando de quê, professora?
A gente está falando de uma transformação da floresta, a perda dessa característica de uma floresta tropical, como você mencionou, exuberante, e para um sistema que vai sendo um sistema degradado, que já não tem mais as mesmas funções. Então, aquelas espécies que são mais sensíveis à seca vão desaparecendo, elas vão sendo substituídas por espécies mais tolerantes à seca, você vai observando uma invasão da floresta por espécies de gramíneas, de pasto, isso vai gerando material combustível para mais queimadas, a floresta vai se tornando mais inflamável e ela vai perdendo essa característica de floresta como a gente conhece. E vai perdendo espécies, vai perdendo sua capacidade de reter água, de circular água, e também de conservar esse enorme estoque de carbono que ela tem. Se esse carbono vai para a atmosfera, a gente está estimulando ainda mais o aquecimento, então você vai gerando um processo de retroalimentação positivo. Você degrada a floresta, e quando você degrada a floresta, mais degradação você gera.
Professora Mercedes, você faz parte de uma rede de pesquisadores que analisa esses sistemas, esses números há muito tempo, né? E a gente tem acompanhado no Brasil e no mundo inteiro eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. E aí, olhando um pouquinho para a nossa realidade também aqui da Amazônia, são secas prolongadas, regiões que nunca antes secavam, né, nessa proporção, secam. Comunidades inteiras, tradicionais, ribeirinhos, populações indígenas impactadas por conta da situação hídrica também, cheias também que impactam a vida da população. E aí, quando a gente traz essa temática, e é importante a gente sempre lembrar, a gente tem falado isso aqui nesse programa, que a COP ela não vai discutir o nosso problema doméstico, né? O problema de casa, as questões do Brasil. Ela traz uma pauta mundial. Mas as mudanças climáticas estão aí, independente dessa posição geográfica, né? O que que nós podemos avançar nessa COP de Belém, nessa COP na Amazônia, ou melhor, na COP do Brasil, em relação a essas questões, visto que os eventos climáticos extremos não vão acontecer, já estão acontecendo?
Isso é perfeito, essa colocação. Quando a gente fala em aquecimento global, não é esse aquecimento gradual da América. Nós estamos falando de um sistema que está em transição. Isso significa que nós vamos viver esses eventos extremos. A Amazônia, em particular, ela tem sido afetada por esse dipolo, a gente fala, ela tem esse movimento de pêndulo entre cheias extremas e secas extremas. O que a gente observa com os dados ao longo do tempo é que esses eventos extremos estão se tornando mais frequentes, mais intensos e afetando um número maior de municípios. Então, como você colocou, regiões que antes não eram afetadas estão passando a viver essa realidade. Então, a COP ela trabalha dois eixos importantes de ação climática. A mitigação, que é reduzir as emissões, e isso é um problema global, mas ela tem um outro braço que é importante, que é o braço da adaptação. e como é que a gente se prepara para lidar com as consequências da mudança climática. E aí um foco muito importante de atenção são as nossas cidades, porque é onde vive a maior parte da população brasileira. Nós somos um país hoje urbano, periurbano.
Sim.
Então, uma pauta importante que talvez o Brasil possa assimilar, em particular as cidades amazônicas, é como é que nos preparamos para a mudança climática? Como é que a gente olha para as estruturas que já estão aqui e as torna mais adequadas para essa realidade que já está presente? E como é que a gente planeja as estruturas do futuro para que elas possam também ser adequadas aos que os cenários climáticos estão montando?
Professora Mercedes Bustamante, especialista em mudanças climáticas, coincidentemente a essa nossa conversa hoje, Belém recebe prefeitos e prefeitas e representantes de todos os municípios da Amazônia Legal que estão discutindo exatamente hoje aqui na capital paraense as suas contribuições aí para um desenvolvimento sustentável, suas metas climáticas, com olhar na COP30. Isso é muito importante, porque são as cidades que se impactam também diretamente. A gente está falando de uma Amazônia também urbana, né, professora? E a gente muito tem comentado sobre isso, porque mundialmente, sim, a Amazônia é conhecida pela sua floresta, biodiversidade, recursos hídricos, mas é uma Amazônia urbana, onde moram milhões de pessoas aí, se a gente for falar do contexto da Amazônia Legal. E aí, você também mencionou uma questão muito importante, professora, e eu queria avançar nessa temática com você, que a COP30 ela vai ser um momento decisivo também para se discutir a meta global de adaptação. Essa palavra ela está nesse percurso da COP30 e já vem sendo mencionada em muitos eventos internacionais pela própria presidência da COP30, né, pelo governo brasileiro, pelos estados. O que, que é essa meta de adaptação?
A adaptação hoje é uma estratégia fundamental se a gente quiser reduzir perdas de vidas humanas, perdas econômicas e proteger os nossos sistemas sociais. Então, nós mencionamos aqui, os efeitos da mudança climática já estão acontecendo. Eles geram transtorno para a vida das pessoas, eles geram aumento de qualidade em muitos casos, perda de atividade econômica, e é preciso olhar como é que a gente lida com isso. O setor de saúde, por exemplo, vai ser muito impactado pela mudança climática. Então, é importante começar a olhar isso com atenção, e a adaptação tem custos. Então, é importante a gente pensar como essa conta da adaptação vai ser paga também, porque os países mais afetados são, em geral, os mais vulneráveis. Os grupos da sociedade mais afetados são também aqueles que têm menos condições de adaptar. E a gente precisa andar muito rapidamente, porque a adaptação tem limites. Quanto mais tarde eu demorar para tomar ações de adaptação, mais caro vai ficar e, provavelmente, menos efetivo vai ser. Então, a adaptação é uma pauta que ela não pode esperar. A gente já tem que pensar nisso e aí é muito importante essa reunião, por exemplo, de prefeitos aí em Belém. Porque o governo federal pode estabelecer metas, nós podemos ter metas globais, mas a adaptação ela vai ser conduzida ao que as pessoas moram, que é nos municípios. Então, os prefeitos precisam efetivamente isso. Entender como a sua população vai ser impactada e atuar de acordo com essas previsões para tomar as decisões mais corretas e mais embasadas na melhor ciência disponível.
Mercedes Bustamante, especialista em mudanças climáticas, tem também uma outra questão que o Brasil já saiu na frente, já entregou a sua contribuição, né, a contribuição nacionalmente determinada, as NDCs, que todos os países precisam entregar, que é um compromisso, né, que os países sinalizam em relação a essa agenda climática, né? Qual é a posição dos pesquisadores hoje? Como é que a agenda do Brasil foi vista tão logo foi anunciada?
O Brasil tomou essa iniciativa, que é importante para um país que vai presidir a COP, né, de abrir a frente rapidamente as suas promessas de mitigação, né? Então, a nossa preocupação hoje é que, efetivamente, você tenha as estruturas colocadas no lugar correto para que essas metas sejam alcançadas. Então, a gente precisa agora, colocadas as metas, avançar muito rapidamente nas condições para que essas metas possam virar uma realidade. E efetivamente a gente tem uma contribuição importante na discussão global do clima. É sempre importante lembrar que o Brasil ele tem uma contribuição de emissões muito ligada àquilo que a gente chama do setor de uso da terra. O desmatamento e, na consequência, o desmatamento da agricultura. Então, são dois setores centrais para o Brasil e, em particular, para a Amazônia, mas também para a região de onde eu venho, que é o Cerrado Brasileiro, né, que é o segundo maior bioma do Brasil, que controlar o desmatamento, evitar a degradação dos nossos ecossistemas, tem que ser a prioridade número um para o Brasil para as próximas décadas.
Professora, eu já ia lhe perguntar, né? A gente está contextualizando a Amazônia pela floresta tropical, mas qual é o cenário dos outros biomas brasileiros, né? Você falou do Cerrado, tão importante quanto também. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente do que o Brasil apresenta nessa COP, vai apresentar nessa COP em relação às suas ações aí para preservação, mitigação também dos impactos das mudanças climáticas.
Tatiana, essa é uma questão central. A gente tem que lembrar que o Brasil é esse país de dimensões continentais. Abriga biomas que são muito diferentes, né? Desde semáforos até essa floresta úmida, das florestas até as áreas de campo no pampa. E a gente precisa ter estratégias que sejam adequadas para cada um desses biomas. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande sobre o Cerrado, porque é um bioma onde o desmatamento continua em taxas muito altas. Nós temos uma frente do desmatamento, uma região que a gente chama de Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde o desmatamento está de forma muito acelerada, né, e muito intensa, então é preciso olhar essa região. Mas a gente lembra que a Caatinga também já perdeu 50% da superfície. A gente continua com um grande passivo de restauração na Mata Atlântica. O Pampa também vem perdendo, né, cobertura vegetal. E a gente tem uma preocupação com um bioma que até alguns anos atrás era relativamente muito bem preservado, que é o Pantanal. Então, o Pantanal é um dos biomas que mostra claramente o impacto da interação entre as mudanças locais e as mudanças globais. Então, eu falo que 2024, por exemplo, foi um ano que pela primeira vez eu vi três dos biomas brasileiros, a Amazônia, Cerrado e Pantanal, queimando no mesmo período. Então, isso foi uma coisa realmente sem precedentes e nos aponta um pouco para os desafios que nós vamos ter nesse setor da conservação dos nossos biomas, que são únicos, são muito ricos, são patrimônio nosso, mas também uma grande responsabilidade em termos de gestão e de conservação.
Certamente, professor. E quando a gente fala sobre isso, né, são biomas que abrigam populações e essas populações, esses movimentos, tendem a estar na COP30. Né? A gente tratou sobre essa temática aqui nesse programa também, que há uma grande expectativa para a participação social também na COP, para que essas populações sejam ouvidas, né, de alguma forma. O governo federal, a COP30, a presidência da COP, já vem fazendo isso, fazendo escutas a movimentos sociais, à população indígena, no sentido de entender quais são as prioridades, até porque a gente entende que um evento como esse, ele tem o seu rito, tem a sua pauta, né, porque são muitas delegações, muitos países que vão participar. Mas essa escuta social também é fundamental, e a gente está falando e volta. Volto aqui para a Amazônia também, faço essa conexão aqui com a Amazônia, porque nós temos aqui os povos da floresta, as populações indígenas que preservam seus territórios, né, há muito e muito tempo, as comunidades tradicionais e comunidades que desenvolvem a bioeconomia, por exemplo, né, o desenvolvimento sustentável. Então, entender também essa escuta que o governo, que a presidência da COP30 vem fazendo, ela também é fundamental para se construir esse caminho que nós queremos chegar, professora?
Olha, fundamental. A gente precisa lembrar a conferência das partes do clima, né? A conferência do clima, para deixar mais curto, é um processo que envolve essa negociação internacional, envolve o consenso de todos os países. Mas hoje a questão climática, ela ganhou uma atração pelo entendimento que ela vai impactar a sociedade como um todo, em que diferentes segmentos que não estão representados necessariamente no processo de negociação oficial precisam ter espaço, precisam ter voz. E quando você olha a história das conferências do clima, a gente percebe como, por exemplo, povos indígenas, comunidades tradicionais, dos países insulares, das pequenas ilhas, que veem os seus países estão desaparecendo ou subindo no nível do mar, os povos indígenas do Ártico, que também estão vendo com preocupação a questão do derretimento, eles foram alguns dos primeiros que levantaram um alerta. Existe uma questão de justiça social, de equidade, de respeito ao direito, que tem que ser central na discussão do clima também. E essa discussão hoje ela vem com força exatamente pela Amazônia, que não é só esse centro de diversidade biológica, mas também de diversidade cultural. Nós temos ali um histórico de povos originários que conviveram ao longo de milhares de anos com a floresta, utilizando a floresta sem degradar a floresta. E ali há lições aprendidas e há talvez uma possibilidade de desenho de soluções para esse futuro de desenvolvimento sustentável e resiliente ao clima.
Perfeito. Quero aqui agradecer a participação da professora Mercedes Bustamante, especialista em mudanças climáticas, participando aqui conosco do programa Rota COP30 da Rádio CBN, esse nosso caminho de informações até a COP30. Professora, eu espero revê-la em breve, se não na COP30 também aqui conosco, para a gente conversar sempre mais e juntos, né, a gente possa levar as informações que são tão importantes para a população da Amazônia, para a população mundial também, sobre o que essa COP representa para o Brasil, para a Amazônia, mas principalmente para o mundo também. Muito obrigada, professora.
Obrigada, Tatiane. Deixa um abraço aí à população de Belém, que vai acolher esse evento tão importante com tanto carinho. Muito obrigada.